O que pentecostais precisam entender sobre o pentecostalismo? Este é meu assunto hoje. Sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Pois é, há muitas coisas que, como pentecostal, eu não entendia sobre o pentecostalismo. E ao longo dos anos, pois agora já sou há 40 anos no ministério, embora tenha crescido num lar pentecostal, neto, filho, neto, bisneto de pastores pentecostais, muitas coisas sobre o pentecostalismo eu fui aprender na prática e anos depois, inclusive após a morte do meu pai, quando eu voltei a estudar e comecei a olhar em outros arraiais e vi que muitas vezes as críticas levantadas contra nós, pentecostais, algumas tinham fundamento e valia a pena repensar as coisas. Eu sempre fui de ler muito, desde o início, mas foi até recentemente que eu li mais uma vez, uma história sobre o movimento pentecostal que foi fantástica e me ajudou a entender as origens e alguns dos contornos e fronteiras do antigo pentecostalismo, que começou não como um movimento de dons, mas como uma busca de Deus e busca de poder do alto para poder avançar a missão da igreja, principalmente no que tange a evangelismo e missões transculturais, ou seja, indo para outros países, deixando sua parentela, sua terra, para abrir igrejas e falar do evangelho em outros lugares. Tanto que meu avô materno foi o primeiro missionário pentecostal para a Índia em 1906. Isto foi o quê? Meses após ele ter encontrado a dimensão pentecostal naquela igrejinha que ficava na Rua Azusa, em Los Angeles. Sim, ele foi um pastor batista de ascendência alemã e ele entrou e abraçou o movimento pentecostal, teve uma experiência fortíssima com Deus e logo seguiu para ser missionário. Houve também grandes missões que se levantaram na Índia, em outros lugares e ao redor do mundo. E ninguém pode negar que, historicamente, o movimento pentecostal foi o maior movimento evangelístico e missionário de todos os tempos, não só em proporção, como também em tamanho absoluto, em números absolutos. O movimento pentecostal foi o maior dos movimentos, foi extraordinário. E no início não havia assim, preocupação necessariamente com dons espirituais, não era assim uma busca de línguas, uma busca de profecia, uma busca de cura divina. Havia movimentos de cura divina, mas vieram depois. Havia movimentos também proféticos, também vieram depois, mas digamos, o ethos, a ênfase, o espírito da coisa inicial foi todo poder do alto, assim como nós vemos no fim do livro de Atos e no início de... aliás, no fim de Lucas e no início do livro de Atos, onde Jesus disse, volte para Jerusalém e espere até receberem poder do alto, e então sereis as minhas testemunhas até os confins da terra. Então, esse foi assim o ethos, esse foi o mote do movimento pentecostal. Pentecostais precisam lembrar disso, que pentecostalismo não é culto animado. Pentecostalismo, na sua essência, não é o falar em línguas. Alguém, inclusive, recentemente falou que eu não tinha direito de ser chamado pentecostal, muito embora eu tenha nascido, crescido no movimento pentecostal e sou pastor pentecostal e continuo a afirmar a continuidade dos dons, oro em línguas estranhas diariamente e frequentemente, às vezes, palavras proféticas, oro pelos enfermos. Então, em muitos sentidos, eu sou pentecostal. Talvez os clássicos me rejeitem por eu ter repensado muitas coisas que, inclusive, eu expliquei no meu livro O Pentecostal Reformado. Mas a plenitude do Espírito, e pentecostais precisam entender isso, a plenitude do Espírito já há 120 anos, desde a sua do novo movimento moderno pentecostal, tinha a ver com missões e não com dons. Né? Agora, nós também, no início do século passado, nós rejeitamos a academia, por razões bastante conhecidas, eu já mencionei aqui isso no programa, que o seminário e as universidades teológicas eram consideradas lugares de ceticismo, porque o liberalismo alemão, boltzmanniano, já tinha invadido Princeton e outros seminários, que inclusive até hoje está invadindo e destruindo seminários sólidos, maravilhosos, né? Nós rejeitamos a academia. E com a academia nós rejeitamos história, nós rejeitamos tradição, nós rejeitamos o ensinamento dos antigos, reinventamos a roda a cada geração, inventamos novas coisas a cada geração. Isso não nos fez bem. Isso não nos fez bem. Nós acabamos nos apropriando de coisas do Antigo Testamento e simplesmente fazendo uma transposição para os dias de hoje, como se pudesse simplesmente, por exemplo, fazer uma campanha dizendo agora nós vamos fazer a campanha dos 300 de Gideão. Como se pudesse simplesmente fazer uma aplicação atual dos 300 de Gideão. Isso é uma apropriação indevida e ignora os parâmetros de exegese, de estudo e interpretação da Bíblia. Né? Agora, nós pentecostais temos que entender que nem tudo que é pentecostal é ruim e nem tudo que é pentecostal é bom. Eu, antigamente, se tivesse o rótulo pentecostal na capa, eu lia qualquer livro pentecostal. Gente, eu pensei na minha bicicleta vermelha, que nem da Young Cho me ensinou a fazer. Dei bom dia ao Espírito Santo, que nem o Benny Hinn me ensinou a fazer. Eu procurei ouvir a voz de Deus, como Kenneth Hagin me ensinou a fazer. Eu queria ser o Jimmy Swagger do Brasil. Isso foi há muito tempo. Como foi? Mas hoje eu já sei que nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que é pentecostal é sólido, é do bem. Há muitos que, em nome de Pentecostes, fazem coisas que são muito estranhas e nada tem a ver com o Evangelho ou sequer com a Bíblia. São apenas invenções em cima de imagens bíblicas apropriadas, desapropriadas indevidamente, não é? Agora, uma das coisas que pentecostais têm que entender, não basta defender a continuidade de dons. Se você é um pentecostal de verdade, busque os melhores dons. Busque os melhores dons. Isso vai exigir de você uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, porque o Espírito Santo sempre segue a palavra. Desde o início, no início o verbo, né? E o Espírito pairava sobre as profundezas. Nós vemos Deus falando, e Deus falou, e houve, e aconteceu. Por quê? Pelo poder do Espírito. O Espírito Santo é o poder atuante de Deus neste mundo. Então nós temos que entender que ao estudarmos a palavra de Deus, ao fazermos parte de uma comunidade, dons vão se manifestar, mas nós temos que buscar os melhores dons. Eu falo sobre isso no meu livro O Pentecostal Reformado, que não é uma rejeição do pentecostalismo para abraçar teologia reformada. Não, 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 não. É procurando examinar todas as coisas e reter o que é bom. E há coisas na nossa tradição, coisas que eu trago da minha infância e dos meus pais e dos meus antecessores, que são preciosas e dos quais eu nunca vou abrir mão. E eu recomendo o livro. Entra na Amazon ou na Edições Nova Vida para buscar esse livro, O Pentecostal Reformado, se você assim tiver interesse de fazê-lo. A gente continua aqui. Por hoje, eu acho que já arranhamos a superfície, por assim dizer, o livro vai mais fundo, mas eu vou estar aqui sempre, toda segunda e quinta, com mais uma edição do podcast Café Espiritual. Até poder falar novamente, me despeço, Walter McAllister, bispo primaz da Igreja Cristã Nova Vida, desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.